Em particular, encontra-se em vigor um mecanismo de ajustamento do imposto sobre os produtos petrolíferos, que permite acomodar aumentos de preço e limitar o seu impacto no consumidor final. Paralelamente, têm vindo a ser reforçadas as medidas dirigidas aos consumidores mais vulneráveis, com destaque para o apoio ao gás de garrafa destinado às famílias em situação de maior fragilidade, cujo valor foi aumentado de 15 euros para 25 euros por botija. Trata-se de um reforço significativo da ordem dos 67% diretamente orientado para quem mais precisa. O despacho que operacionaliza esta nova fase do programa já foi publicado. Em articulação com a ANAF, estão previstas sessões de divulgação dirigidas às juntas de freguesia. Hoje mesmo está a decorrer uma dessas, com vista a assegurar a sua adequada implementação e maior disseminação no território. Esta medida representa um aumento significativo do apoio público, complementa as tarifas sociais de energia e de eletricidade e gás natural existentes e visa assegurar que nenhum agregado familiar fica privado de acesso a uma fonte essencial de energia. O acompanhamento da situação é feito em estreita articulação com as instituições europeias e os restantes Estados-membros, garantindo que a resposta nacional se mantém alinhada com o enquadramento comum europeu e com as melhores práticas no sentido de assegurar a segurança do abastecimento e evitar distorções no mercado interno. Importa também referir que, neste contexto, as respostas dos diferentes países têm assumido configurações distintas, refletindo prioridades nacionais diferenciadas. Portugal tem optado por uma abordagem equilibrada, que conjuga eficácia na mitigação dos impactos com responsabilidade orçamental e previsibilidade das medidas. Simultaneamente, importa não perder de vista o objetivo estratégico da redução da dependência energética externa e do reforço da transição para fontes de energia mais sustentáveis e endógenas. A atual conjuntura reforça a importância deste caminho e confirma que Portugal está no rumo certo. Foi precisamente nesse sentido que, no último Conselho de Ministros, o Governo aprovou um conjunto de diplomas estruturais que aceleram a transposição de diretivas europeias e reforçam a capacidade de resposta a crises energéticas. Desde logo, foi criado um enquadramento que permite, sempre que exista uma declaração europeia de crise de preços da eletricidade, adotar medidas excepcionais de proteção de consumidores e de pequenas e médias empresas, garantindo simultaneamente o respeito pelas regras do mercado interno e da não distorção da concorrência. Foram também reforçados os direitos dos consumidores, como a maior proteção em situações de incumprimento, maior transparência no mercado e mecanismos que asseguram que ninguém fica privado de energia em situações críticas, em particular os consumidores vulneráveis. Assim como foi promovido e reforçado o interesse pelo autoconsumo e a promoção das comunidades de energia. Este é o primeiro passo de um caminho que abrange também o setor do gás natural, que, embora siga o seu calendário próprio de finalização, o Governo assume para ambos os setores os critérios claros que a União Europeia estabelece. Estes são regimes independentes, eletricidade e gás natural, mas que obedecem a métricas de crise semelhante e que nos ajudam a estar preparados a dar uma resposta sempre que necessária. Por fim, importa destacar o impulso à aceleração das energias renováveis através da simplificação dos processos de licenciamento, a criação de zonas de aceleração e do reforço das condições para investimento. Cada passo na transição energética é hoje um reforço de soberania energética e é um verdadeiro escudo face à volatilidade geopolítica. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo está atento, preparado e a agir. Falo de forma responsável, coordenada e proporcional, respondendo aos desafios imediatos sem comprometer a estabilidade económica e financeira do país e com uma visão preparada para o longo prazo. Continuaremos a acompanhar a evolução da situação internacional e a atuar sempre que necessário com um objetivo claro: proteger as famílias e apoiar as empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Alfredo Maia, que tem a palavra para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário de Estado. As consequências da guerra desencadeada contra o Irão estão a ser bem pesadas para as famílias, para as micro e pequenas empresas, para os agricultores, para os pescadores, com os galopantes aumentos dos preços da energia e dos combustíveis e dos bens essenciais, sem que isto se traduza em preços mais justos à produção. Desde que começou a guerra de agressão e ingerência contra o Irão, uma guerra que os senhores apoiam, os preços do gasóleo agrícola, por exemplo, aumentaram 35%. Os aumentos dos preços dos combustíveis e a própria formação dos preços são verdadeiros mistérios, Sr. Secretário de Estado. Sabe-se quanto pesam os impostos, mas não sabemos os critérios para formar as cotações internacionais e as margens das empresas. Sr. Secretário de Estado, por que razões o Governo não fixa os preços à saída da refinaria, como fazem, aliás, os governos liberais do Japão e da Coreia do Sul? Ou vamos continuar a assistir a aumentos cada vez mais escandalosos dos lucros da Galp, 1.150 milhões de euros em 2025? E já agora, sobre o gás de botija, mais uma vez mencionado, pergunto quantas famílias beneficiam deste apoio. Foi aqui referida a aposta nas fontes renováveis e a transição energética. É um caminho necessário, mas tem de ser cauteloso em planeamento, em segurança do sistema e em proteção dos consumidores. Pergunto, vão os consumidores pagar os investimentos que são necessários através do tarifário? Os grandes lucros das energéticas vão continuar intocáveis, como até agora? Que planeamento democrático do sistema elétrico está a ser feito? Pergunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado do Ambiente, tem a palavra.
Sr. Deputado, duas notas importantes. Sr. Presidente, também. Duas notas importantes. Relativamente ao gás óleo do agrícola, como disse, ainda já aqui foi referido nesta Câmara, será medidas de apoio já esta semana. Mas questão, o gás de botija tem apoio, como sabe, e neste momento está a ser bastante útil esse apoio. E também relativamente ao caminho nas energias renováveis, como sabe, esse caminho está a ser trilhado. Tanto que nos podemos todos orgulhar que no passado mês de janeiro a produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis foi mais de 80%. Fomos líderes na União Europeia, isso quer dizer que o tanto foi muito relevante.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Queiroga, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Vivemos um momento particularmente tenso, a instabilidade no Médio Oriente tem impacto direto na economia global e, inevitavelmente, no nosso dia-a-dia. Sempre que há uma guerra numa região tão focal para o abastecimento energético e para o comércio mundial, os preços do petróleo, das mercadorias e dos alimentos tendem a aumentar. Perante este cenário, o Governo português não ficou parado e tomamos medidas preventivas, responsáveis e proporcionais com um objetivo muito claro: proteger o rendimento das famílias e garantir que os bens essenciais continuam acessíveis. Uma dessas medidas para os nossos agricultores é a comparticipação de 10 cêntimos por litro no gasóleo agrícola, o mesmo apoio, aliás, que já em tempo oportuno o Governo atribuiu ao gasóleo rodoviário. Sabemos que o setor agrícola é particularmente vulnerável às oscilações dos preços dos combustíveis e esta ajuda permite aliviar custos no momento em que cada cêntimo conta. No que diz respeito aos fertilizantes, também o Governo está igualmente a avaliar as formas de apoiar os nossos agricultores. Paralelamente, reforçamos a fiscalização para evitar qualquer tentativa de especulação que leve ao aumento injustificado no preço desses produtos. Isso está já a ser feito. Alguns dirão que o Governo devia fazer mais. Compreendo essa expectativa, naturalmente. Todos gostaríamos de viver num país de recursos ilimitados. Mas a verdade é que o orçamento é finito. Cada euro gasto num subsídio é um euro que não pode ser investido na saúde, na educação ou na segurança social. Governar é fazer escolhas e fazê-las com responsabilidade. É isso que estamos a fazer. Agir com ponderação, com equilíbrio e com sentido de futuro. Apoiamos quem mais precisa e protegemos os setores estratégicos, como o caso a agricultura. E evitamos medidas precipitadas que podiam comprometer as contas públicas e, no fim, prejudicar ainda mais as famílias portuguesas. No momento de incerteza global, o país precisa de estabilidade, de rigor e decisões firmes. É isso que estamos a garantir. E continuaremos atentos, disponíveis para ajustar as medidas sempre que necessário, mas sempre com os pés assentes na terra e com o compromisso de proteger Portugal e os portugueses. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Martins do Chega.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. A escalada de preços que hoje se sente em Portugal, agravada por esta instabilidade provocada pela guerra no Médio Oriente, está a atingir diretamente aquilo que mais pesa no dia-a-dia das famílias, os combustíveis, a alimentação e os transportes. Mas se esta realidade já é difícil para o continente, para a região autónoma dos Açores, torna-se ainda mais dura. A insularidade, os custos de transporte e a dependência logística fazem com que qualquer subida dos combustíveis e dos bens essenciais tenha um impacto imediato e muito mais pesado no custo de vida. E os açorianos já virem este filme antes. Durante a crise energética provocada pela guerra na Ucrânia, houve apoios a tardios, medidas insuficientes e tivemos um governo que se esqueceu dos agricultores açorianos nos apoios extraordinários. Os açorianos não podem voltar a ser esquecidos. O Estado tem margem para agir e tem a obrigação de agir. E termino. Não podemos permitir que um Estado que lucra com o aumento dos custos da vida. Não podemos permitir um Estado que transforma a crise das famílias num negócio fiscal. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Com uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, de Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, há bocado listou tantos países, esqueceu-se de um onde implementou aquilo que os senhores sugerem. A Eslovénia, fixação de preços e também de margens de lucro. Ora, o que é que aconteceu na Eslovénia? Corrida aos postos. Há um país da União Europeia que já está a racionar combustíveis. 50 litros para as pessoas, 200 litros para as empresas e para os agricultores. Aqui está o resultado das medidas propostas pelo Bloco, PCP e tantos outros. Mas aproveito também para dizer o seguinte, o PS veio aqui para este debate dizer ao PSD que devia ter feito outras medidas, nomeadamente aquelas implementadas pelo Governo do Partido Socialista em resposta à crise da Ucrânia. Vamos rever algumas destas propostas. Estava a inflação em 2022 a 7,4%, o que é que o PS faz na atualização dos escalões de IRS? Não faz nada, não os atualiza. E quando atualiza no ano seguinte, atualiza em 5,1%, abaixo daquilo que foi a inflação acumulada dos dois anos. Ou seja, as pessoas perderam rendimentos. Mais, ainda acedeu ao desplante de aumentar taxas, de aumentar o IUC, o IS, o IABA, o IT e o IMT. E, portanto, é este o grande legado, e para não falar, que demorou ano e meio a fazer o IVA zero. Ano e meio. É este o grande legado do Partido Socialista. Portanto, a nossa recomendação ao PSD é, pelo amor da santa, não façam o que o PS fez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Neste momento do debate é importante fazer aqui um ponto de ordem, porque não é por uma mentira ser dita muitas vezes que ela passa a ser verdade. E o PCP está onde sempre esteve. E sempre defendemos o cumprimento da nossa Constituição. Sempre defendemos a resolução pacífica dos conflitos. Sempre defendemos a paz. E isso seja no Irão, na Jugoslávia, na Síria, no Líbano, no Iraque, na Palestina, na Ucrânia. E contrariamente, há partidos aqui, na Assembleia da República, que ao contrário de defender a paz, alimentaram a guerra com todos os prejuízos que traz para o sofrimento desses povos e para as consequências para nós próprios, aqui em Portugal e para o povo português. E sempre colocámos em cima da mesa a necessidade não só do aumento dos salários e das pensões, como a necessidade de intervir para controlar preços. Porque o IVA zero, como a Iniciativa Liberal ainda agora aqui referiu, vimos bem o seu resultado, os preços. Bom, eles continuaram altíssimos e a verdade é que quem ganhou com tudo isto foram os grupos económicos que se apropriaram dessa margem. Portanto, está à vista o resultado das vossas medidas. O povo sai sacrificado, o Estado é prejudicado.